e da série de entrevistas especiais com os candidatos ao governo, ao Senado e a deputado estadual e federal. Nós hoje recebemos o candidato a deputado estadual. Está conosco o Estevão Arcari. Tangará, bom dia, como vai?
Bom dia, Joel Bernardo. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. Tudo bem? Tudo certo? Estamos aí na caminhada.
Ah, tá chegando, né? Mais uma semana praticamente, né?
Praticamente uma semana, né?
É verdade. Inovar, renovar e trabalhar. É, são pilares que você carrega para a campanha, isso não?
Exatamente, né? O trabalhar é o óbvio, né? Trabalhar é o óbvio, sem trabalhar não se chega a lugar nenhum. E o político tem que trabalhar bastante. E o maior trabalho do político é ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas de verdade é uma forma de inovar na política, porque a maioria dos nossos representantes fazem de conta que nos escutam, né? Enaltecem muito quando a gente concorda com eles e faz de conta que não é com ninguém quando a gente discorda, né? E o renovar é porque a nossa candidatura é de renovação, inclusive pelo Partido Novo, que é um partido que se propõe a mudar práticas políticas muito enraizadas no Brasil, como a gente ter essa, já ter internalizado de que político vive do povo e pode viver muito melhor do que o povo, né? A gente acha que o político tem que viver igual o povo, se ele tiver suas posses, tudo bem, senão não é na atividade política que ele tem que ficar rico. E a gente dá o exemplo disso, porque a gente faz campanha sem usar o fundão eleitoral. Então isso é uma forma de inovar na política, porque inclusive às vezes a gente escuta: ah, mas vocês são burros, porque todo mundo pega, só vocês que não pegam. Isso é inovar, isso é fazer diferente, é romper aquilo que todo mundo faz. Então todo mundo pega o fundão eleitoral, a gente devolve. Ah, mas não dá para fazer uma campanha política sem esse dinheiro. Dá, estamos fazendo. Temos um partido inteiro fazendo isso. Então, estamos aí inovando e dependemos de você, eleitor que está escutando, para renovar.
O Novo, claro, que tem essa proposta diferente, né? Foge exatamente da... A gente pode falar da política tradicional, né? E me parece, inclusive com Joinville e Minas Gerais... Me parece que são dois bons exemplos para que as pessoas conheçam um pouco mais o partido. Não,
são nossos únicos casos de comando do executivo no Brasil, né? Um governador, Romeu Zema, em Minas Gerais. Um prefeito, Adriano Silva, em Joinville. O Zema pegou Minas Gerais quebrada. Quebrada. Foram dois mandatos do PSDB, dois mandatos do PT. Sempre aumentando a dívida, sempre enrolando com a barriga, sempre sendo populista, dando aumento de salário quando não podia dar. O Zema pegou a folha de pagamento atrasada. Ele levou mais de ano para pôr em dia, para pagar no dia certo os funcionários do estado de Minas Gerais. E o Zema fez a gestão como o Novo prega: processo seletivo para o secretariado, processo seletivo para os cargos abaixo do secretariado. E hoje o Zema está lá com 60% de intenção de voto, 30% na frente do Calil, que é o segundo colocado. O Calil é um populista que vende conversa fácil, que promete tudo, que infelizmente no Brasil esse tipo de populismo faz sucesso, que quando as pessoas querem o impossível, vai ir bem quem está afim de mentir, né? E o Zema está com mais de 30% de vantagem em cima do Calil, mostrando que o povo mineiro acordou para o que é uma gestão séria e o que é papo furado. Dois anos depois do Zema, o Novo elegeu o Adriano em Joinville. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, uma cidade industrial, uma cidade muito dinâmica, que vinha num momento ruim. Obras paradas, obras atrasadas. Vocês imaginem uma das principais ruas do comércio de Joinville, quase um ano em obra. O Adriano pegou isso, foi para cima das empreiteiras, resolveu, fez processo seletivo também para o seu secretariado, colocou funcionários de carreira que estavam lá nas pastas, que conheciam as pastas, colocou alguns empresários que quiseram dar seu tempo, podem dar seu tempo para ir trabalhar na prefeitura, e colocou também na saúde um secretário do governo anterior. Aí já veio a crítica: ah, colocou um político. Não, esse político fez processo seletivo também. Ele tinha experiência como secretário de saúde e ele foi o melhor no processo seletivo. O Adriano deu as condições dele trabalhar, cobrou resultado, e o secretário de saúde do Adriano, que era o mesmo do Udo Deller, fez uma gestão da saúde muito melhor no governo do Adriano, porque tinha um chefe que confiava nele e cobrava ele. E é isso que o Novo prega. Então, as pessoas têm que estar nos cargos públicos por competência, têm que saber o que está fazendo, e, assim como numa empresa privada, ser cobrado e ter a confiança do seu chefe. Se quebrar a confiança, vai para a rua. Se manter a confiança, o trabalho for entregue, o resultado for entregue, a população perceber que o trabalho está sendo entregue, parabéns, segue o barco e vamos em frente.
Felipe Dávila é o candidato à presidência, né?
Felipe Dávila, nosso candidato à presidência. Felipe Dávila, que é cientista político, que é empreendedor e que fala claramente que o Brasil precisa controlar suas contas, gastar menos do que ganha, que é o que a gente tem que fazer na casa da gente, né? Na casa da gente a gente tem que gastar menos do que ganha, se gastar mais do que ganha não dá certo. Então Felipe Dávila prega que a gente deve também no governo gastar menos do que ganha e que a gente precisa dar liberdade para o brasileiro trabalhar. O brasileiro é muito sobrecarregado com normas, com taxas, com leis, com regras e muita coisa não precisaria. Então os governos em geral eles têm que encher menos o saco de quem trabalha, facilitar a vida, que esse nosso Brasilzão aí, roubando menos do que a gente tem no histórico recente e deixando o brasileiro trabalhar, ninguém segura esse país.
Uhum. Bom, linhas de propostas que você já tem apresentado para o eleitor, mas o que você pode destacar, Estevão, nesse... Eu sei que já falta, quer dizer, uma semana, um pouquinho mais.
Para pedir voto, uma semana e um dia, né?
Exatamente. Dia 2 será um domingo, né? Hoje é dia 23. É claro que o período de eleição foi mais curto, mas a pré-campanha, que nós conversamos naquela oportunidade, ela foi um pouco maior. O que você tem defendido como candidato a deputado estadual?
Bom, indo na linha do partido que eu estou, a gente defende as questões ligadas ao desenvolvimento econômico e ao indivíduo. Por que o indivíduo? Que a gente entende que são as pessoas que fazem as mudanças acontecer, e são as pessoas que geram riqueza, que geram renda e que geram desenvolvimento econômico. As pessoas que trabalham, as pessoas que empreendem, e aí a gente sabe que o empreendedor, ele é um trabalhador 24 horas por dia, né? Ele está sempre pensando no empreendimento dele. E a gente precisa defender essas pessoas que geram riqueza, porque no Brasil se fala muito em desenvolvimento social. Na verdade, se fala muito em justiça social, né? Que é um termo já bastante batido. E a gente entende que não vai ter desenvolvimento social, assim como não vai ter as obras de infraestrutura que a gente precisa, se não tiver desenvolvimento econômico. E para ter desenvolvimento econômico, tem que deixar trabalhar. Então, a gente quer desburocratização. Os deputados federais precisariam encarar esse assunto com urgência, assim. Eu acho que se a Câmara Federal ficasse um ano só tratando de desburocratizar o Brasil, faria um grande favor. Eu sou candidato a deputado estadual. A nível de estado, a gente tem menos normas para mexer, para desburocratizar, mas também tem bastante coisa por fazer. Na questão tributária, por exemplo, Santa Catarina precisa de um replanejamento tributário. A gente tem setores de Santa Catarina que apanham para estados vizinhos, porque lá no estado vizinho tem um incentivozinho tributário que parece que não é nada, que no final dá uma diferença, o produto deles chega aqui em Santa Catarina mais barato do que o que a gente produz, só por causa do imposto. Isso é inadmissível, a gente não pode admitir que o nosso estado perca vagas de trabalho, perca agregação de valor por causa de um planejamento tributário mal feito. E nessa questão tributária ainda, a gente tem a substituição tributária, por exemplo, que já caiu no meu setor, que é a indústria do vinho. O vinho, a cachaça pagavam substituição tributária, não pagam mais. Os sucos de fruta também pagavam. Mas ainda tem substituição tributária em alguns setores que são importantes na arrecadação do Estado, como combustível, cigarro e cerveja, que são setores que pagam muito imposto. A substituição tributária, ela é um sistema que a fábrica paga para o comerciante. Então, ao invés do ICMS ser cobrado lá do comerciante, ao invés de ser cobrado dele, é cobrado da fábrica na hora que o produto vai para ele. E aí, No setor como, por exemplo, no combustível, pouco se fala disso, que são poucas empresas grandes que operam isso e funciona. Mas no caso da cadeia da cerveja, as micro cervejarias estão apanhando muito disso. E ainda tem uma injustiça, porque toda substituição tributária é cobrada como se fosse uma operação entre empresas grandes. Aí quando o negócio é entre uma cervejaria pequena e um pequeno comércio, que os dois estão no Simples, está incidindo sobre a gente um imposto que a gente não devia pagar, porque o Simples tem um imposto menor. Então, é um assunto difícil, até bastante enrolado, né? Tributação sempre é chato.
Sim.
Mas, então, só para dar um exemplo de uma coisa que um deputado estadual pode trabalhar para desburocratizar e ter menos impostos. Outra coisa importante, tem um monte de empresa que está com bastante dinheiro na mão do Estado, na forma de créditos de ICMS, que são os créditos que a empresa descontaria do imposto a pagar e não está conseguindo descontar, por causa de umas burocracias que o Estado fica colocando. Então são empresas que podiam estar reinvestindo esse dinheiro, abrindo vagas de trabalho, e o governo está lá retendo esse dinheiro vai desvalorizando, a gente precisa regulamentar isso. E fora essas questões tributárias, nas questões de normas, né? Onde tem uma norma complexa, a gente tem que olhar para essa norma e dizer o que precisa estar aqui. Ah, para um negócio tal, todo ano tem que entregar uma documentação X para o governo. Ah, essa documentação dá 30 páginas. Será que precisa tudo isso? Será que não podia ser 10, não podia ser 5? Vou dar um exemplo aqui. Se você abrir uma lanchonete, você precisa lavar a caixa d'água de 6 em 6 meses. Isso é uma regra boa, né?
Sim.
A caixa d'água tem que estar limpa, da casa, da lanchonete. Só que você não pode você lavar a sua caixa d'água. Você tem que contratar uma empresa credenciada, creditada pela Vigilância Sanitária, para lavar a tua caixa d'água. Então o Estado não confia em ti nem para lavar a tua caixa d'água. E o que a gente quer é isso, confiar nas pessoas, confiar nos empreendedores e punir só quem faz errado. Não punir todo mundo porque meia dúzia faz errado. Essa cultura que tem que ser mudada.